Olá, Julietas e Julietos! Vamos para mais um episódio do podcast oficial do CISBUEFES, o Fala aí, Julieta.
Eu sou Tatiane Santos, servidora do CISBUEFES.
Oi, pessoal! Eu sou Mércia Nascimento, sou servidora do CISBUEFES e que bom estarmos juntos para mais uma conversa boa.
Verdade, Mércia! E dessa vez o assunto é muito motivador. E com ele temos a intenção de colaborar para trazer mais afeto e bem-estar para nossos ouvintes.
Já estou até curiosa com quem está por vir, viu, Tati? E acredito que também os nossos ouvintes.
Hoje, nossa conversa será sobre autoestima. E esse episódio se torna especial por ter como entrevistada Marivaldina Bucão, uma pessoa que fez parte da história do CISBUEFES.
Que maravilha, Tati! Então vamos logo para essa conversa. Seja bem-vinda, Marivaldina. Por favor, apresente-se para os nossos queridos ouvintes.
Olá, Tatiana, Mércia. Olá, ouvintes. Eu sou Marivaldina Bucão, bibliotecária da UNEB de Lauro de Freitas e já fui da UFC. Sou mestre em ciência da informação, especialista em psicologia positiva, practitioner em PNL e terapeuta holística. Eu quero agradecer em primeiro lugar pelo convite, né, para falar sobre a autoestima.
Marivaldina, para começar, nos fale o que é autoestima.
Falar de autoestima é você perceber a capacidade que temos de valorizar ou não a nossa identidade. Se estamos satisfeitos com o que somos, se confiamos em nós mesmos e se reconhecemos os nossos valores. É uma avaliação subjetiva, né? Que cada um faz de si mesmo, né? Das suas características, tanto emocionais como comportamentais. Vale ressaltar que a autoestima, ela começa a ser desenvolvida logo no início, na infância, através daqueles elogios que papai e mamãe dá, né? Ou daquelas broncas que também a gente recebe. Então, a autoestima é um caminho, né, para a gente trabalhar o autoconhecimento e a habilidade de argumentar as causas próprias, né? Além de possibilitar que as pessoas sintam-se independente, sem precisar deixar de se sentir amada e validada pelo outro.
Muito bacana essa abordagem que você nos trouxe sobre a autoestima. Inclusive, tem uma frase no médico Maxwell Maltz que diz o seguinte: a baixa autoestima é como dirigir pela vida com o freio de mão puxado. Diga pra gente, quais são as características, comportamentos, atitudes que sugerem que a pessoa está com autoestima baixa?
Não tem como falar de autoestima sem citar a autoestima baixa, né? Porque é aquele momento que a gente se sente rejeitado, desvalorizado. Ou seja, a gente não gosta de nós mesmos. A autoestima baixa é um subproduto da nossa insegurança. É aquela falta de empoderamento. Ele também é um fruto da negligência, ou mesmo das frustrações que a gente já trouxe lá da infância ou da adolescência. Mas também é um momento da gente se perguntar, por que eu sou assim? Né? E aí a gente vai percebendo algumas características nas pessoas que vai ressaltando essa autoestima baixa. Como é que a gente percebe, né? Normalmente essas pessoas andam muito cansadas, estressadas, né? Ela sorri pouco, ela prefere ficar sozinha, prefere trabalhar sozinha, ela tem dificuldade em fazer amizades, sente-se incapaz de atingir objetivos que já foi predeterminado antes. E ela acha que as coisas nunca dão certo para elas mesmas. Né? Sempre está culpando os outros pelas situações, pelos seus erros, evita fixar o olhar no outro, né? Acha motivos para se aborrecer com pequenas coisinhas, né? Sem contar que ela teme o futuro, né? Ela termina achando assim coisas ruins vão acontecer. É uma pessoa negativista, né? Então a gente tem que observar a pessoa quando está com a baixa autoestima para não se. A gente dá um apoio maior, dá uma atenção maior.
Baseado no que você falou agora, Marivaldina, o que fazer para colaborar no fortalecimento da autoestima de uma pessoa próxima?
Pois é, Tatiana. Não tem como apresentar o problema e não apresentar a solução. Pois bem, como é que eu posso colaborar para poder fortalecer a autoestima de alguém? Em primeiro lugar, examinar o seu passado, né? Fazer uma retrospectiva dos possíveis erros que a gente teve durante a infância. Aconselhar a pessoa a nunca dizer que é um fracasso, porque ela pode ter momentos que não foi vitoriosos, mas ela não é o tempo todo um fracasso. Quando fazer algo, se divertir, né? Se sentir mais leve produzindo alguma coisa. Foque nos aspectos positivos e pare de ficar remoendo as críticas. Comente com suas famílias, com seus amigos, o que está dando certo na sua vida, as suas realizações positivas. Isso vai fazer uma grande diferença. Não podemos esquecer também da ginástica, né? Porque precisamos cuidar do corpo, isso vai dar uma dose de hormônio da dopamina e isso vai movimentar o nosso cérebro. Esqueça as comparações. O grande erro da humanidade é querer se comparar com o outro. Lembre-se que nós somos únicos, então não podemos estar se comparando. E tenha coragem de decidir o seu futuro, o seu destino. O que é que eu quero como propósito de vida? Quais são os meus valores? Quais são as minhas vontades? O que é que eu quero para mim? Ou o que eu não quero para mim? Então, olhe para dentro de você e afaste-se das pessoas que sempre te colocam para baixo, porque isso vai dando um determinado atraso de vida, viu?
Algumas pesquisas propõem uma abordagem psicoterapêutica para baixa autoestima, baseada no que elas chamam de os quatro pilares da autoestima. Você poderia falar sobre esses pilares?
Você é querendo fazer comigo uma pegadinha, hein? Pois bem, os quatro pilares da autoestima começa com o autoconceito, porque tudo o que pensamos sobre nós mesmos. Né? Também temos a autoimagem, porque é tudo o que pensamos sobre a nossa aparência física e a nossa apresentação. Já o autorreforço é a nossa capacidade de se reforçar. E a autoeficácia é quando acreditamos e confiamos em nossa capacidade. Esses são os quatro pilares da autoestima, Mércia.
Marivaldina, a sociedade exige que as pessoas sigam alguns padrões e, muitas vezes, nos sentimos fora da caixa por não conseguir, o que termina interferindo na nossa autoestima. O que fazer para nos blindarmos dessas exigências e não nos tornarmos reféns dos padrões?
Pois é, Tatiane. A gente percebe que essa sociedade parece que foi feita em blocos, né? Se a juventude toda tá de calça jeans, todos vão pro shopping de calça jeans. Se for de blusa preta, todos vão de blusa preta. E é pensando nisso que a gente não pode ser refém desses altos padrões da sociedade. Nós somos iguais, sim, mas nós somos únicos. Cada um de nós temos especificações que nos tornam especiais. Quando partimos para o processo do autoconhecimento, nós adquirimos ferramentas, né, que determinam para onde nós vamos, o que queremos ou o que não queremos. Passamos a ter domínio da nossa própria vida Isso é empoderamento. Mas isso só acontece com o autoconhecimento, né?
Normalmente, pessoas que têm uma boa autoestima, elas são mais felizes. De fato, não deixam de ter problemas, mas passam a olhar a vida de uma outra forma. Inclusive, eu lembrei de uma outra frase, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Agora é do escritor Oscar Wilde, que diz o seguinte: amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida. Marivaldina, o que você sugere como atitudes que devemos ter para garantir ou melhorar a autoestima?
Mércia, garantir ou melhorar a autoestima, nós precisamos mais do que nunca movimentar o corpo, estar sempre em movimento, ou seja, fazer exercício físico. Olha, se você observar, quando você vai ao médico, a primeira coisa que o médico pergunta é: você está fazendo exercício físico? Porque isso trabalha a autoestima da pessoa. Cuidar da sua aparência também é outro ponto que a gente não pode abandonar. Cultivar boas leituras, o hábito da leitura, ouvir uma boa música, assistir um bom filme, né? Isso tudo vai trazendo a autoestima à tona. Estimular os pensamentos positivos. E buscar o autoconhecimento, que é a chave de tudo. Sem ele, a gente não avança.
Poxa, quanta coisa bacana foi conversado aqui, viu? Fiquei bastante animada. Pena que já estamos terminando. Marivaldina, queremos agradecer sua presença e gostaríamos que você se despedisse. E se quiser, também pode indicar alguma leitura ou site sobre o tema que você ache relevante passar para os nossos ouvintes, ok?
Bem, quem agradece sou eu, porque a UFC para mim foi minha primeira universidade e minha primeira e eterna universidade. Então, o que precisar, nós estamos aqui. Gratidão. E para poder indicar livros, eu tenho dois de cabeceira, que é o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Mas para quem quer ler uma coisa mais leve, eu sugiro A Bússola e o Leme, de Haroldo Dutra Dias, que é muito bom.
Tatiane, esse podcast mexeu comigo. Estou me sentindo mais leve e motivada. Mas agora chegou a hora do nosso Li e Recomendo, que tem a participação da pró-reitora de extensão, a professora do Departamento de Educação da UFES, Rita Breda.
Olá, sou Rita Breda, sou pedagoga, professora do Departamento de Educação da UFES, membro do Programa de Pós-Graduação em Educação, também da UFES, e atualmente estou como pró-reitora de extensão. Fui convidada pela equipe do Fala Julieta para integrar essa edição na sessão Eu Recomendo. É sem dúvida, um grande desafio, né, escolher uma obra para indicar aos ouvintes do Fala Julieta, mas eu aceitei o desafio e quero compartilhar com vocês e indicar uma leitura que para mim é indispensável, que é o livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. É um romance histórico, né, que traz na sua narrativa o processo de constituição do povo brasileiro a partir da escravidão, né, da vinda dos povos africanos para o Brasil, nas condições que nós já conhecemos, nos seus navios, com as condições extremamente insalubres, né? E Ana Maria Gonçalves, ela nos apresenta uma história que nós fomos sonegados, né, de conhecê-la. Então, num romance que é uma literatura ficcional, mas que se ambienta em fatos históricos, né, e traz o cenário do Brasil, começando pela Ilha de Taparica, onde o romance ele se inicia, né, basicamente. A personagem principal, que veio da África com apenas 8 anos, ela, né, se depara com uma vida que a própria escravidão oferece, né? Então, estupro, violência, morte, falta de respeito à cultura, à, né, à religião do outro, desrespeito ao ser humano, como a gente já conhece que a escravidão assim os tratou, né? Então, eu recomendo um Defeito de Cor por ser uma obra de uma narrativa extremamente envolvente, uma narrativa que, ao começar, fica difícil a gente parar. E é uma narrativa com 952 páginas, mas eu afirmo, quem começa a ler um Defeito de Cor não para, porque nós nos deparamos e somos desafiados a conhecer uma outra história, a história de constituição do povo brasileiro, mas a partir do olhar de quem fala, de quem viveu as dificuldades de inserção em uma nova cultura, sendo obrigado a esconder, a negar a suas próprias crenças, suas próprias histórias, suas próprias raízes e identidade. Então eu recomendo Um Defeito de Cor. É da editora Record e atualmente já está para mais da 20ª edição de reimpressão. Então fica aí a indicação, Um Defeito de Cor, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Um forte abraço e até mais.
Que bacana essa indicação de leitura. Galera que nos escuta, lembre sempre que a leitura é um excelente caminho para nosso desenvolvimento profissional e pessoal, tá bom?
Sim, Tati, com certeza. Muitas leituras colaboram para fortalecer a nossa autoestima. Mas agora vamos nos despedindo, desejando a todas e todos um excelente outubro.
Nos vemos na primeira terça-feira de novembro. Até mais!